Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela Manola em 2014. Tratado de Uroginecologia e Disfunções do Assoalho Pélvico é uma obra de referência médica coordenada por Manuel João Batista Castelo Girão, Marair Grácio Ferreira Sartori, Ricardo Muniz Ribeiro, Rodrigo de Aquino Castro e Susana Ilona Catalin de Jarme de Bela, em formato de tratado. Reúne de maneira ampla os fundamentos diagnósticos e as principais condições relacionadas ao trato urinário feminino, aos órgãos pélvicos e às funções anorretais. Seu propósito é apoiar o raciocínio clínico diante de problemas que frequentemente comprometem autonomia, sexualidade, conforto e qualidade de vida, mas que exigem avaliação técnica cuidadosa. A abrangência inclui propedêutica uroginecológica, incontinências, bexiga hiperativa, retenção urinária, infecções, síndrome da bexiga dolorosa, prolapsos, fístulas e alterações congênitas, ao combinar temas clínicos, anatômicos e terapêuticos. O volume se dirige, sobretudo, à formação e atualização de profissionais que atuam na saúde da mulher e no cuidado do assoalho pélvico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, propedêutica como base para distinguir sintomas urinários semelhantes. Um dos eixos centrais do tratado é a propedêutica em uroginecologia, isto é, o conjunto de procedimentos que transformam uma queixa, perda de urina, urgência, dor, dificuldade de esvaziamento ou sensação de abaulamento vaginal em uma hipótese clínica verificável. Essa etapa é decisiva porque sintomas aparentemente parecidos podem decorrer de mecanismos distintos e, portanto, não autorizam uma conduta padronizada. A perda associada ao esforço FI, por exemplo, precisa ser diferenciada da urgência miccional e da combinação entre ambas. Já a sensação de esvaziamento incompleto pode ocorrer em contextos funcionais, anatômicos ou infecciosos, ao incluir a propedêutica como sessão própria. A obra sinaliza que o exame clínico, a história dirigida e a seleção criteriosa de exames complementares antecedem qualquer decisão terapêutica. O valor prático desse enfoque está em evitar que a classificação seja feita somente pela linguagem cotidiana da paciente ou por um único achado. Também reforça uma particularidade da uroginecologia: o diagnóstico deve considerar simultaneamente trato urinário, suporte pélvico, função intestinal e repercussões na vida diária. Trata-se, assim, de um fundamento para organizar os capítulos subsequentes e para tornar o cuidado mais individualizado. Em segundo lugar, incontinência urinária separar esforço. Urgência e apresentações mistas. A obra dedica blocos específicos à incontinência urinária de esforço, à bexiga hiperativa e à incontinência urinária mista. Essa divisão é clinicamente relevante porque evita reduzir toda a perda urinária a um único problema. Na incontinência de esforço, o sintoma está associado a situações que aumentam a pressão abdominal, como tossir ou realizar atividade física. Na bexiga hiperativa, o núcleo sintomático é a urgência para urinar, podendo ou não haver perda. A forma mista reúne componentes de ambos os quadros e tende a exigir maior precisão na definição de prioridades terapêuticas. Ao apresentar essas categorias em sessões autônomas, o tratado fornece uma estrutura para relacionar queixa, mecanismo provável, investigação e opções de manejo. O ganho intelectual é compreender que a classificação não é meramente terminológica, ela orienta expectativas e impede extrapolações indevidas de uma modalidade de tratamento para outra. O ganho assistencial está em reconhecer que a paciente pode relatar mais de um sintoma e que a conduta precisa responder ao que é mais incômodo, ao grau de comprometimento funcional e aos achados da avaliação. A presença desse conjunto de temas confirma o foco da obra em disfunções altamente prevalentes e de grande impacto social, abordadas com linguagem técnica e organizada. Em terceiro lugar, retenção, infecção e bexiga dolorosa ampliam o olhar além da perda urinária, ao contemplar retenção urinária. Infecção do trato urinário e síndrome da bexiga dolorosa, o tratado amplia a uroginecologia para além das condições mais associadas à especialidade, como incontinência e prolapso. A retenção exige atenção porque a dificuldade de eliminar urina ou o esvaziamento inadequado pode gerar sintomas variados e demanda a identificação de possíveis fatores funcionais ou estruturais, As infecções urinárias, por sua vez, são comuns na prática clínica, mas sua repetição ou sua apresentação atípica impõe avaliação mais criteriosa, sobretudo para não confundir sintomas infecciosos com outras disfunções miccionais. Já a síndrome da bexiga dolorosa introduz as dimensões da dor persistente. Pode ser complexa e requer uma abordagem que não se limite a procurar alterações simples em exames isolados. A reunião desses tópicos tem importância metodológica, mostra que urgência, frequência urinária, ardor, desconforto pélvico e dificuldade de esvaziamento não devem ser interpretados de maneira automática. A sobreposição de manifestações e o clínico precisa trabalhar com um diagnóstico diferencial. Para o leitor profissional, a organização favorece uma visão mais segura das fronteiras entre condições infecciosas, dolorosas e disfuncionais. Para a prática, reforça a necessidade de reavaliar hipóteses quando a evolução clínica não corresponde ao esperado. Em quarto lugar, prolapso genital e fístulas exigem integrar anatomia, função e reparação. O prolapso genital e as fístulas geniturinárias representam problemas nos quais a avaliação anatômica não pode ser separada das consequências funcionais. No prolapso, a alteração do suporte dos órgãos pélvicos pode se manifestar por abaulamento, sensação de peso, queixas urinárias, intestinais ou sexuais. Sua inclusão no tratado evidencia que o assoalho pélvico deve ser entendido como um sistema de sustentação e de controle funcional, e não apenas como uma região anatômica. A análise clínica precisa, portanto, estimar tanto a alteração estrutural quanto o grau de incômodo e as disfunções associadas. As fístulas geniturinárias, por outro lado, envolvem comunicações anormais entre estruturas do aparelho urinário e genital, com repercussões físicas e psicossociais importantes. O tema requer domínio diagnóstico e planejamento terapêutico especializado, pois a simples identificação de perda de urina não define sua causa, ao colocar prolapsos e fístulas no mesmo escopo. A obra demonstra a amplitude da uroginecologia, ela abrange desde síndromes funcionais frequentes até situações anatômicas complexas. Esse recorte também favorece uma postura clínica realista, na qual a indicação de medidas conservadoras, reabilitadoras ou cirúrgicas depende da condição específica, das funções afetadas e do contexto da paciente, não somente da aparência de uma alteração ao exame. Por último, disfunções anorretais. Enurese e afecções congênitas consolidam uma abordagem transversal, a presença de capítulos sobre disfunções anorretais. Enurese e afecções congênitas evita que o livro trate o assoalho pélvico como um campo exclusivamente urinário e restrito à vida adulta. As disfunções anorretais compartilham elementos anatômicos e funcionais com os problemas uroginecológicos, pois continência e evacuação dependem de estruturas pélvicas e de mecanismos de coordenação que podem coexistir com sintomas urinários. Incluir esse tema favorece uma avaliação mais completa, especialmente quando há queixas múltiplas que não se explicam por um único órgão. A enurese e as afecções congênitas, por sua vez, estendem a discussão para condições que podem ter início precoce ou demandar atenção a particularidades do desenvolvimento. Esse alcance é coerente com a organização do tratado, né, que inclui uma seção voltada à pediatria em uroginecologia. O ponto relevante não é presumir que os mesmos protocolos do adulto se apliquem a todas as idades, mas reconhecer que idade, anatomia, história clínica e impacto familiar modificam a investigação e o acompanhamento. Assim, o livro assume uma perspectiva transversal a alterações do assoalho pélvico e das funções urinárias ou anorretais podem atravessar diferentes fases da vida. Para equipes de saúde, essa amplitude incentiva a comunicação entre especialidades e reduz a fragmentação do cuidado. Em conclusão, tratado de uroginecologia e disfunções do assoalho pélvico é indicado principalmente para ginecologistas, uroginecologistas, urologistas, residentes, estudantes em fase clínica e outros profissionais que participam da assistência a pessoas com disfunções pélvicas. Fisioterapeutas pélvicos e profissionais interessados em continência e reabilitação também podem encontrar nele um mapa útil dos diagnósticos que exigem trabalho integrado. Embora a obra tenha perfil médico e técnico, seu benefício prático está em organizar problemas que na rotina chegam como sintomas inespecíficos, perda urinária, urgência, dor. infecções recorrentes, dificuldade para esvaziar a bexiga, prolapso ou alterações intestinais. A estrutura por condições ajuda o leitor a distinguir esses quadros antes de considerar estratégias de manejo. O diferencial do volume, em comparação com manuais mais estreitos sobre incontinência ou cirurgia do prolapso, é a extensão do escopo. Ele articula propedêutica, condições urinárias funcionais, doenças dolorosas, alterações anatômicas, fístulas, temas pediátricos e disfunções anorretais em uma única referência. Essa cobertura favorece uma compreensão sistêmica do assoalho pélvico e do trato urinário feminino. Outro recurso educacional relevante é a presença de questões ao final dos capítulos, associadas à proposta de atualização profissional divulgada pela editora. Como é uma primeira edição de 2014, leitores que a utilizarem para decisões clínicas atuais devem confrontar suas recomendações com diretrizes recentes e protocolos locais. Ainda assim, sua amplitude temática e seu enfoque diagnóstico preservam um valor formativo consistente. Se você quiser apoiar Manuel João Batista Castelo Girão, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!